Vamos ao Talkwine, que é talkwine.com.br. Lá você tem experiência digital com vinho muito interessante. Inclusive, dia 29 agora tem um evento com Marcelo Copelo falando sobre vinhos portugueses. Não perca! Você tem que se inscrever e ainda tem que receber o seu kit de vinho. Você vai ver que gostoso que é você ter uma degustação online sem perder o sabor do vinho. E você pode entrar em contato com Marcelo Copelo pelo Instagram do Marcelo, que é @marcelocopelo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Gilson. Bom dia, amigos, ouvintes.
Bom, hoje eu queria conversar com você sobre... Um ouvinte nosso mandou um recado. A gente tinha acabado a coluna ontem. Ele mandou. Mandou pelo Facebook. Falou assim, pergunta pro Marcelo se uva podre faz vinho bom. Aí, eu fiquei pensando, vamos falar um pouquinho sobre uva e vinho? Né, como é que se trabalha uma uva para se fazer um vinho? E vamos começar com a pergunta do nosso ouvinte, Thiago, perguntando se tem vinho de uva podre. Vamos lá.
Vamos sim, olha, a pergunta parece um pouco bizarra, mas tem sentido, viu? É, existe um tipo de podridão, que a gente chama de podridão nobre, chamada botrytis cinerea. Normalmente há vários tipos de males que afetam a uva e quase todos são malignos, estragam a uva, daí se você não faz vinho. Mas a botrytis cinerea pode gerar vinhos muito interessantes, viu? Porque é um fungo que ataca a uva quando há muita umidade, há uma névoa no vinhedo, algumas poucas regiões têm esse fungo benéfico, digamos. É, o maior exemplo é Sauterne, em Bordeaux, onde o fungo ataca a uva, faz microfurinhos na casca da uva, a uva meio que seca no pé ainda e muda um pouquinho o sabor. E proporciona vinhos doces de sobremesa sensacionais, viu? São considerados por muitos os melhores vinhos doces do mundo.
Ô Marcelo, até você vai falar isso do Talk Wine, que é o vinho português. A gente conhece muito, é famoso, chamado Vinho do Porto.
Pois é.
Vinho do Porto. Tem a ver alguma coisa
com isso? Não, o Vinho do Porto é outro processo, não tem nada a ver com a podridão nobre. É um vinho fortificado. O vinho, enquanto fermenta, o vinho transforma o açúcar natural da uva, a frutose, em álcool. Esse processo no Vinho do Porto, enquanto no vinho normal ele vai até o final, e o vinho vai chegar a 13, 14 graus de álcool, e perto de zero de açúcar. No vinho do Porto, quando chega próximo de 10 graus de álcool, eles acrescentam aguardente vinica. Isso mata as leveduras da fermentação e o vinho para de fermentar. Como resultado, você tem um vinho de 20 graus de álcool, sendo 10 originais da uva e 10 acrescentados, e açúcar que sobrou que não fermentou. Então fica um vinho bem mais alcoólico e ainda doce, que é o vinho do Porto.
Agora, quando você pega uvas, por exemplo, vou pegar o Brasil, que tem as vinícolas mais no sul do Brasil, que é muito famosa, né, na Serra Gaúcha e tal. Existem vinhos que são trabalhados e que você sabe que são marcas que já são consolidadas de vinhos, por exemplo, brasileiras. E quando você vai na prateleira de mercado, elas estão lá entre as áreas requintadas dos vinhos. E tem aquele vinho mais cotidiano, vinho do consumo mais direto. É a mesma uva trabalhada de forma diferente, são uvas completamente diferentes. A lida com a uva é completamente distinta para um vinho e para o outro.
Olha, o grande diferencial da qualidade de um vinho é a matéria-prima, é a uva. E a uva depende muito da origem. A origem quer dizer o solo, o clima e, claro, que tipo de uva você plantou. Se é uva comum, não vinífera, que faz vinho de garrafão, ou se é uva fina, vinífera, que faz os vinhos mais finos, que, por exemplo, são Chardonnay, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, Taná, etc., e como você trabalha essa uva, tá? Então você tem que se preocupar com quando colher, que é muito importante, como podar, quando podar, o quanto podar, quantos cachinhos você vai jogar no lixo, porque quanto menos quilos de uva por hectare, geralmente o vinho é melhor. Depois, como você vai tratar essa uva ao colher, para colher manualmente ou com uma máquina. Depois, se você vai selecionar cachos, jogar os cachos ruins fora, ou grãos, cada bagozinho de uva selecionado. Tem todo um processo para transformar uva em vinho. E esse processo todo, junto com a origem da uva, se aquele clima é muito bom, se o solo é muito bom, vai determinar a qualidade de um vinho.
Bom, agora você me corrige com todo o direito do mundo se eu estiver errado. Falam, inclusive, que posicionamento geográfico do parreiral, por exemplo, a questão de tempo, vento, isso pode alterar também o sabor do vinho, dependendo do lugar? Isso é verdade?
Tudo, olha. Vento, posição em relação ao sol, se está uma exposição para oeste ou para leste, ou norte ou sul, inclinação do terreno, se é plano ou se é inclinado, Altitude, se é a nível do mar ou se tem 1.000 metros de altitude, faz muita diferença. Chuvas, o quanto de chuva cai, quando, se é no inverno, se é no verão. É, tem uma série, assim, solo, subsolo, a composição do solo, a profundidade do solo, se é um solo raso até atingir a pedra-mãe ou se é um solo profundo. Tem 1.000 pequenos detalhes. Para fazer um grande vinho, esses 1.000 pequenos detalhes têm que estar todos em conjunção e trabalhando harmonicamente.
Ô Marcelo, agora tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Júnior. Vou encerrar com a pergunta, mas eu quero transformar a pergunta do Júnior no nosso tema de amanhã.
Tá bom.
Pode ser? A pergunta do Júnior é o seguinte, ó, ele perguntou assim, Marcelo, dá uma dica aí para o Dia dos Pais de vinho ideal para a gente ter ele com queijo, aquela coisa gostosa do queijo e do vinho. Vamos deixar isso para amanhã e deixar o nosso ouvinte, o Júnior... Ah, eu queria ouvir isso hoje.
Vamos,
pode
vamos
ser
sim.
Ou não?
Pode, pode sim.
Pode ser?
Vamos nessa.
Marcelo, muito obrigado.
Obrigado.
Amanhã a gente vai
a
falar
todos.
De queijos e vinhos, literalmente.
Amanhã, tá então, queijos e vinhos. Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvintes. Até amanhã.
Um abraço, Marcelo. Você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, no Instagram dele, @MarceloCopelo. Você pode acessar a experiência de vinho do talquine.com.br. Dia 29 agora tem uma experiência do Marcelo falando sobre vinhos portugueses. Inclusive, você se inscrevendo recebe um kit do seu vinho português e pode ter aí uma degustação online.